Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta terça-feira, 10 de dezembro de 2024. E hoje aqui na capital americana, neste momento estão 10 graus centígrados. Anuncia-se chuva para a tarde. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está na Guedes. A produção é do Jaime Faria. Na técnica, temos o Joe Gill. E vamos para os títulos das notícias internacionais. Israel leva a cabo intensos bombardeamentos na Síria, onde há agora um novo primeiro-ministro e um governo de salvação. Mais de 100 pessoas mortas em bombardeamento no Sudão. E, como sempre, os nossos primeiros 30 minutos de emissão são centrados em Angola, onde, Dia Internacional dos Direitos Humanos, há apelos para a libertação de 4 ativistas.
É faixa que cumpriram, devem ser soltos o mais rápido possível. Soltem, soltem o mais rápido possível. Eles cumpriram aquilo que deve ser cumprido.
Vamos também abordar o combate à corrupção. Onde estão os fundos recuperados? É a pergunta que muitos fazem. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vou deixar-vos com o Sérgio Nambi, que nos traz as notícias do mundo.
Israel levou hoje a cabo intensos bombardeamentos na Síria, ao mesmo tempo que rebeldes que tomaram poder nomearam um novo primeiro-ministro interino. A agência Reuters disse, citando fontes de serviços de segurança a nível regional, que os bombardeamentos israelitas atingiram bases militares em áreas, destruindo dezenas de aviões e helicópteros. Anteriormente, Israel tinha bombardeado locais ligados ao armazenamento de armas químicas e fábricas de mísseis e munições. Um porta-voz militar israelita disse que a marinha do país tinha destruído também a marinha síria. Fontes locais disseram, por outro lado, que forças israelitas tinham avançado para além da zona desmilitarizada que existia entre os dois países, alcançando a cidade de Qatara, não muito distante do aeroporto de Damasco. Israel disse ter estabelecido um perímetro de segurança para impedir ataques terroristas ao país. Na faixa de Gaza, fontes palestinianas disseram hoje que pelo menos 25 pessoas foram mortas em bombardeamentos israelitas. Os ataques atingiram um edifício de vários andares na área de Beit Hanon, no norte, e fontes médicas disseram que a maioria dos mortos pertenciam à mesma família. Os últimos ataques ocorreram um dia depois de o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ter dito haver o que chamou de uma porta adicional para garantir um acordo com o grupo militante Hamas para a devolução dos reféns apreendidos no ataque de 2023 a Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prestou hoje depoimento pela primeira vez no seu julgamento por corrupção, afirmando que está a ser perseguido pelas autoridades de segurança. Netanyahu, de 75 anos, é o primeiro-ministro em exercício de Israel a ser acusado de um crime. Na semana passada, os juízes decidiram que o mesmo, indiciado em 2019, deve testemunhar 3 vezes por semana, forçando o antigo líder a deslocar-se da sala de guerra do Ministério da Defesa à sala de tribunal, poucos minutos de distância. Netanyahu atacou os meios de comunicação israelitas pelo que chamou de posição esquerdista, acusou jornalistas de o terem perseguido durante anos porque as suas políticas não se alinhavam com aqueles que advogam um Estado palestiniano. Os promotores acusam Netanyahu de conceder favores regulatórios no valor de cerca de US$500 milhões à companhia Bezeq Telecom Israel, em troca de cobertura positiva dele e da sua esposa Sara num portal de notícias controlado pelo ex-presidente da empresa. Ele também é acusado de negociar um acordo com o proprietário do jornal, Yediot Aharonot, para uma melhor cobertura em troca de legislação para retardar o crescimento de um jornal rival. Netanyahu nega as acusações e declara-se inocente. No Sudão, mais de 100 pessoas foram mortas num bombardeamento do exército no mercado no norte de Darfur, região parcialmente controlada por paramilitares, revelou hoje a Organização de Defesa de Direitos Humanos, Advogados de Emergência. Em comunicado, o grupo disse que o ataque mortal que o exército nega ter levado a cabo ocorreu a cerca de 180 quilômetros a oeste de El Fasher, capital do Darfur do Norte, cercada desde maio pelos paramilitares das Forças de Apoio Rápido. Passo a citar, o bombardeamento ocorreu num dia de mercado semanal da cidade, onde residentes de várias aldeias vizinhas se reuniram para fazer compras. Fim de citação, acrescenta a organização que documenta as atrocidades cometidas desde o início há 20 meses de guerra entre o exército regular e as forças paramilitares, que já fez dezenas de milhares de mortos e provocou mais de 11 milhões de deslocados.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Assinala-se hoje o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Numa declaração, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken disse que os Estados Unidos apoiam os defensores dos direitos humanos que resistem à repressão e respeitam os direitos humanos. Em Angola, entretanto, 4 ativistas continuam detidos, apesar de terem cumprido já metade das suas penas, o que geralmente leva à libertação sob caução. Os 4 ativistas permanecem distribuídos por várias cadeias de Luanda, com alegações de má conduta que dificultam agora o cumprimento dos critérios para a liberdade condicional. A história aqui com o Coque Mukuta.
Adolfo Campos Hermenegildo José, conhecido por Gildo das Ruas, Gilson Moreira, conhecido por Tanais Neutro, e Abrão Pedro dos Santos, foram presos em setembro de 2023, antes de uma planeada manifestação. Em apoio aos mototaxistas, de seguida, foram condenados a 2 anos e 5 meses de prisão e a uma multa de 80 mil kwanzas, cerca de 85 dólares, por desobediência a ordens dos agentes da polícia. A Organização Frente of Angola e a Defesa dos Arguídos, conduzida pelo Observatório de Coesão Social de Angola, acusa a justiça de estar a dificultar a liberdade condicional dos 4 ativistas que já cumpriram a metade da pena, violando os prazos previstos por lei. A Voz da América contactou Menezes Kassoma, porta-voz dos serviços penitenciários de Angola, que negou gravar a entrevista, condicionando a uma carta dirigida à atual direção. Entretanto, explicou na ocasião que um dos requisitos para a liberdade condicional para os reclusos que já cumpriram a metade da pena é o bom comportamento no período que os reclusos se mantêm encarcerados. Entretanto, não conseguiu justificar o grau de indisciplina de cada um destes condenados. Zola Bambi, advogado dos 4 ativistas, diz que a liberdade condicional não é dada a estes jovens devido a razões puramente políticas.
Não se percebe. Se até em crimes graves, homicídios, situações de roubo, de pessoas que metem em causa a segurança coletiva, uma vez cumprida a pena, é um direito que vem. Depois são analisadas as razões que possam impedir. O desativista é mesmo motivações políticas.
O causídico afirma ainda que já enviou diversos pedidos formais solicitando a liberdade condicional para os ativistas, mas não recebeu qualquer resposta.
Não, nós também, como advogado, assim como ator da sociedade civil, não percebemos o porquê deste posicionamento do sistema judicial angolano. É um caso que está a ser tratado fora daquilo que são os cânones da lei.
E como defesa, o que é que estão a fazer então para pressionar para que eles sejam libertos?
Já estamos a preparar atos que poderão, talvez, ser explicitados no Fórum Internacional.
Já Teresa Moreira, esposa de Tanais Neutro, afirma que não vê o seu esposo há mais de um mês devido a uma suposta punição a Tanais Neutro para não receber visitas na cadeia de Calombo-Loca, onde se encontra.
Segundo os serviços prisionais, disse que ele está punido, não pode receber visitas.
E disseram por que ele está punido?
Por indisciplina.
E sabe até quando é que vai essa punição?
Eles dizem que vai até o próximo ano.
Teresa diz não entender as razões que mantém o seu esposo preso e apela às autoridades para que a medida seja revogada e solicita a soltura do marido.
Como esposa, peço para resolverem ou para ver essa situação o mais rápido possível, porque nós queremos estar com nossos maridos em casa. porque visto que está chegando a quadra festiva, então apelamos à sociedade em geral, ao nosso governo, para ver essa situação, porque nós estamos a sofrer com isso. Os filhos também estão a sofrer.
Rosa Mendes, esposa de Adolfo Campos, denuncia que o marido aguarda há mais de 4 meses por uma guia médica devido ao agravamento de sua saúde e apela à soltura aos 4 ativistas.
Possível porque os jovens até foram condenados injustamente, mas mesmo assim cumpriram a metade desta pena sem desobedecer as normativas das penitenciárias. Então, já que cumpriram, devem ser soltos o mais rápido possível. Soltem o mais rápido possível. Eles cumpriram aquilo que deve ser cumprido.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigada, Coque. Entretanto, na semana passada, organizações não governamentais e partidos políticos reagiram à prisão destes ativistas em Luanda. Mara de La Salete tem mais pormenores.
No início deste mês, à margem de uma conferência de imprensa realizada pelas organizações da sociedade civil, Friends of Angola e Observatório para a Coesão Social e Justiça, a deputada Maria Monteiro, pela bancada parlamentar da UNITA, apelou à soltura destes presos por altura do Natal.
Eu quero apelar agora neste momento, dezembro é Natal, dezembro é festa, é família, é comemoração, que seja um ato humanitário, solidário com o povo, a liberdade destes presos políticos. Porque política somos todos nós. Uns dizemos coisas talvez não tão boas quanto isso, mas não pode levar a uma prisão de 2 anos e 5 meses, que é o caso destes presos políticos.
Na conferência, o advogado Zola Bambi, do Observatório para a Coesão Social e Justiça, diz ter-se tratado de um julgamento injusto e alerta para uma situação semelhante à que se vive em Moçambique quando se realizarem as eleições em 2027.
Que só há um caminho possível, é a soltura destes jovens. Primeiro, porque não cometeram crime. Segundo, foram submetidos a um julgamento parcial, injusto, político, sem provas. E por último, porque mesmo depois de terem cumprido a metade da pena, também se lhes priva o direito à liberdade condicional. Nos últimos tempos, todas as leis criadas foram simplesmente para ajudar a manutenção do poder, a dificultar o desenvolvimento e o exercício dos valores democráticos. E assim como neste momento está-se a criar normas que ainda impedem a defesa e o gozo pleno das garantias constitucionais. Nós temos um regime ou um governo que tem tratado muitas coisas sempre de forma discriminatória. Tem deixado passar como se fossem situações normais. É necessário combatermos essas práticas para evitarmos também amanhã cairmos num estado em que as reservas que a população da cidade tem tido sejam expressadas numa oportunidade qualquer e que não haja derivas como as que estão acontecendo em Moçambique em 2027, por causa da falta de oportunidade e, sobretudo, das condições que vão amadurecendo por causa do comportamento e da ação do regime que tudo tenta resolver usando a força e, sobretudo, esquecendo que o caminho para desenvolver uma sociedade democrática é o diálogo.
Obrigada. Era o advogado Zola Bambi. E vamos agora falar de um outro tema. O Supremo Tribunal de Angola adiou para 10 de março de 2025 o julgamento inicialmente marcado para ter hoje início em Luanda dos generais Elda Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino do Nascimento Dino. A notícia com João Santa Rita.
O adiamento foi comunicado pela juíza relatora do processo, Anabela Valente, por ser um dos processos complexos com mais de 2.000 páginas, com 38 declarantes e testemunhas. A defesa já tinha pedido o adiamento em virtude dos acusados terem sido notificados para o julgamento de hoje apenas na quinta-feira, 5 de dezembro. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a defesa dos arguídos. Copelipa e Dino estão a ser acusados de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. De recordar que aqueles altos dirigentes, durante o consulado do antigo presidente José Eduardo dos Santos, segundo a Procuradoria, entregaram ao Estado bens e participações em empresas adquiridas com dinheiro público, segundo confirmou a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria revelou que, na qualidade de representantes da empresa China International Fund Angola, CIF e Kokan SA, os generais entregaram as ações que detinham na empresa Biocom, Companhia de Bioenergia de Angola, na rede de supermercados Quero e na empresa Daimer Gráficas, Sociedade Industrial de Artes Gráficas. Entretanto, uma nota de notificação da Secretaria-Geral do Tribunal Constitucional, com data de hoje, a que a Voz da América teve acesso, aquele órgão judicial aceitou uma providência cautelar entregue pelo militante do MPLA e pré-candidato à liderança do partido no Congresso Ordinário de 2026, que pede a impugnação do 8º Congresso Extraordinário do partido, marcado para 16 e 17 deste mês. Venâncio alega ter havido violações graves aos estatutos do MPLA e apontou que a agenda não está em confirmado, o prazo de convocação não foi respeitado e os temas a serem tratados não foram submetidos à discussão das bases do partido.
Obrigada, era o João Santa Rita com as últimas relativamente à questão do julgamento adiado dos generais Hélder Vieira Dias Júnior Copelipa e de Leopoldino Nascimento Tino. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Estamos a transmitir no nosso site em direto voaportugues.com. Podem também escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655 ou então em FM com as rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde e também através do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos também na internet, como já disse, em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, X e YouTube. E pode receber todas as notícias da Voz da América através do nosso canal do WhatsApp. Vá ao seu campo de estado e pesquise Voa Português. Siga o canal.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Não se esqueça que pode seguir o África Agora nas nossas plataformas e na internet. Vamos continuar a falar do combate à corrupção. O consórcio de quatro associações angolanas que investiga o paradeiro dos recursos até aqui já recuperados quer saber onde e como estão a ser usados os dinheiros recuperados, isto no âmbito do combate à corrupção levado a cabo pelo governo do presidente João Lourenço. O executivo responde que a parte desse dinheiro recuperado pelo Fundo Soberano serve de financiamento do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, conhecido pela sigla PIN. Manuel José.
As quatro associações que integram o consórcio Mãos Livres, Omunga, Pro Bono e UILE, há 15 dias publicaram um relatório relativo à demanda efetuada por carta junto das Procuradorias-Gerais da República de Angola e de Portugal sobre o andamento dos processos que envolvem a engenheira Isabel dos Santos. Hoje voltaram a juntar a imprensa para abordar o destino dado aos dinheiros recuperados, sobretudo do Fundo Soberano, e que, segundo o Executivo angolano, está a servir ao PIN, Programa Integrado de Intervenção nos Municípios. O consórcio de quatro associações efetuou um estudo a CADA trouxe um projeto e concluiu que estes não estão a impactar junto das comunidades onde cada um está inserido. João Malavindele, da Omunga, que trouxe um caso de Benguela, considera que dos 4 projetos do PIM estudados pelo consórcio, deixam muito a desejar quanto às vantagens para as comunidades. Malavindele foi mais longe, dizendo mesmo que o PIM nem sequer devia sair do papel.
O surgimento do PIM aumentou-se aqui a criação de máfia, não é sobretudo a nível das administrações, porque os 4 casos, todos nós estamos a dizer que os empreiteiros não existem, os fiscais também não existem. A única instituição que nós podemos nos apegar é a administração, mas a administração também, as informações estão fechadas a 7 chaves, quer dizer, não há informação. Para mim, o PIN nunca deveria existir, não é? Porque o PIN para mim é mais uma forma de campanha eleitoralista. Eu entendo que, tratando-se de um investimento público, que é nosso dinheiro como angolanos, tem que ter, digamos assim, uma anuência, sobretudo na Assembleia Nacional.
Outra associação do consórcio Mãos Livres diz que, pelo estudo de caso, trazidos pelas 4 associações, mostram que o impacto que o PIM estará a ter nas comunidades é nulo. Guilherme Neves.
O impacto do PIM não tanto assim como se pensa. É mais, entendo eu, ser mais uma publicidade.
Bartolomeu Milton responde pela Pro Bono dentro do consórcio e denuncia haver projetos do PIM que são cabimentados todos os anos, mas o projeto fica pelo papel.
Há outros que têm cabimentação anualmente e nem sequer saíram do chão. Há uma escola do Dimba, está lá nas dotações orçamentais por município, todos os anos tem verba, só varia o valor da dotação, mas nem andou sequer.
O PIM, segundo o Executivo, é financiado pelo valor recuperado pelo Fundo Soberano de Angola e, de acordo com o Governo, muitos projetos já estão a dar os seus frutos nas comunidades, ideia contrariada pelo consórcio, que não põe de parte a possibilidade, se as provas forem fortes, levar alguns dos titulares de projetos do PIM às barras do Tribunal. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir alguém do Ministério da Administração do Território, mas não fomos bem-sucedidos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos para o desporto. Começamos na Europa, onde hoje há jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol. E hoje temos alguns grandes jogos em perspectiva e aquele que mais atenção chama é em Itália, entre o Atalanta e o Real Madrid, de Espanha. Na classificação, o Atalanta está em 5º lugar com 11 pontos. Real Madrid vai mal nesta competição, tem apenas 6 pontos nos seus 5 jogos, está em 24º lugar, portanto, a lutar para se qualificar para a fase seguinte. No campeonato italiano, o Atalanta está em 1º, no campeonato espanhol, o Real Madrid está em 2º, mas com menos um jogo. Recordemos que na Liga dos Campeões, os 8 primeiros passam automaticamente aos 8º de final, e depois, entre o 9º e o 24º, há play-offs para se decidir quem são as outras 8 equipas que se classificam para os 8º de final. O atual líder, o Liverpool, tem 5 jogos, 5 vitórias, está no campo do Girona, em Espanha, que está em 30º lugar, só tem 3 pontos. Outro jogo que os chama a atenção é aquele na Alemanha, entre os atuais campeões alemães, o Bayer Leverkusen e o Inter de Milão. Leverkusen está em 3º, no campeonato espanhol, Inter também está em 3º, no campeonato italiano. O Sporting de Portugal está na Bélgica para defrontar o Bruges. Sporting ainda não ganhou um jogo desde que tem um novo treinador, João Pereira. 3 derrotas seguidas, com os adeptos a pedirem a sua demissão. Esta foi a resposta do treinador do Sporting.
Aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui, no estádio, em todo o lado para dar a cara. Eu sou o rosto da equipa e estou cá para dar a cara sem qualquer tipo de problema. A vida a mim nunca foi fácil e se não aguentasse a pressão, se calhar não estava aqui hoje. Os resultados não têm sido aquilo que esperava, o João Pereira já não presta. É normal, a vida de um treinador vive à base de resultados. E se os resultados não aparecerem, é normal haverem críticas, haverem dúvidas. Eu é que não posso ter dúvidas e não tenho. E estou confiante que amanhã vamos fazer um jogo e que o futuro vai ser muito melhor do que foi até agora. O Sporting não tem tido resultados muito positivos aqui na Bélgica, nas competições europeias, e é mais um mote para nós. Podemos dar, sermos a primeira equipa aqui a ganhar e motivar-nos para o que aí vem da temporada, que ainda falta muito.
Era João Pereira, treinador do Sporting, que hoje defronta o Bruges da Bélgica para a Liga dos Campeões. Sporting está em 10º lugar, com 10 pontos. Bruges está em 22º, com 7 pontos. Sporting muito desfalcado no seu meio campo. Quem poderá jogar é o moçambicano Jenny Katamo, que numa entrevista à televisão do Sporting reconheceu o mau momento da equipa, que, segundo disse, está, no entanto, preparada para hoje dar tudo. E agora uma notícia sobre um árbitro inglês, David Coote, que se gabou de insultar o treinador Jurgen Klopp e o Liverpool e que também terá sido visto a consumir cocaína durante o Euro 2024, pois acaba de ser expulso da Premier League, anunciou a Associação de Árbitros Ingleses. Um árbitro na Liga Inglesa ganha cerca de $50 mil de salário base, mas alguns podem atingir os quase $100 mil, dependendo dos jogos que arbitram e onde. Basquetebol americano, NBA, ontem houve apenas um jogo. New York Knicks bateu o Toronto Raptors, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando. 113-108, Bruno Fernando não jogou.
Passamos a Moçambique, mais precisamente vamos ao centro do país, em Manica, onde o André Catoeira nos dá conta de graves incidentes envolvendo garimpeiros.
Na madrugada desta segunda-feira 9, um grupo de garimpeiros tomou de assalto e destruiu com fogo, no distrito de Sussundenga, na província moçambicana de Manica, os escritórios e o acampamento da Reserva Nacional de Chimanimani, uma área transfronteiriça entre Moçambique e Zimbábue. O grupo, que pretendia libertar outros dois garimpeiros detidos há dias no parque, alega que as riquezas, sobretudo o ouro explorado na área, beneficia apenas figuras ligadas ao poder, em detrimento da população. Em declarações à Voz da América, Tomás Razão, administrador do distrito de Sussundenga, que confirmou o incidente, explicou que a rebelião dos garimpeiros terá sido originada pela atuação de fiscais do parque e as autoridades investigam agora se houve excessos. Na sexta-feira 6, a população de Tubuito, no distrito de Larde, província moçambicana de Nampula, invadiu o estaleiro da mineradora irlandesa Kenmar, que explora areias pesadas em Moma, e queimou uma esquadra da polícia que estava por se inaugurar.
E esta é uma reportagem que vamos retomar na nossa segunda meia hora. Continuem connosco.
Carolina, maravilha de mulher. Para todas as Carolinas do meu Brasil, Carolina. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonito e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E um molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por você. Ô Carolina, isso é muito natural. Ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar você. De segunda a segunda fico louco pra te ver. Quando eu te ligo você quase nunca está. Isso era outra coisa que eu queria te dizer. Não temos tempo, então melhor deixar pra lá. A princípio no domingo o que você quer fazer? Faço um pedido que eu irei realizar. Olha aí amiga, eu digo que ela só me dá prazer. Essa mina Carolina é de abalar. Oi, ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar você. Carolina, preciso te encontrar.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão